utilizado como centroavante, e o Alacião virou uma terceira opção e agora entra pelo lado com a saída do Carrascal. Entra por dentro, Carrascal já estava por dentro, né, com a saída da Rascaeta. Entra como um segundo atacante atrás do Pedro.
Prepara a cobrança do escanteio, o Flamengo vem bola aqui do lado esquerdo para a grande área. Toma distância, vai para a cobrança. Ayrton Lucas levantou, Léo Pereira de cabeça na zaga, sobrou, vem o Alacião, tentou de primeira, bateu na marcação, voltou, tentou de fora, Ayrton Lucas bateu mal. Por cima do gol, bate longe, linha de fundo. Tiro de meta para o Independiente Medellín, Daniel Lian.
E foi um bombardeio por ali. Três chutes seguidos, mas a bola foi bate e rebate. Parecia aquele jogo de pinball. A bola batia, voltava até a última finalização do Ayrton Lucas, que aí foi longe, longe do gol. Apenas tiro de meta. Tranquila a jogada ali para a equipe colombiana, meu caro Zé Manoel.
Muito bem. Bragantino e Blooming segue 2-2 o jogo. O Blooming teve um expulso também, então tá 10-10 no jogo lá em Bragança Paulista pela Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro venceu o Juventude do Uruguai pelo placar de 2-1, os brasileiros hoje na Copa Sul-Americana. Na Libertadores, Flamengo tá vencendo o Independiente Medellín por 3-1, mais cedo o Palmeiras venceu o Sporting Cristal do Peru pelo placar de 2-1. Bola aqui na grande área, no grupo do Corinthians, o Platense da Argentina ganhando do Peñarol lá no Uruguai por 2-1. E vem pro jogo o Flamengo, bola lançada na esquerda com Pedro, um chapéu espetacular da marcação, depois uma caneta fica no chão, pediu a falta, o árbitro não deu, e lá vem então tentando ligar o contra-ataque pela esquerda, domínio do bola Palacios, Palacios partiu, vem da velocidade, Everton Araújo chegou, recupera a posse de bola, garoto vai bem ali no meu campo, lateralmente entrega a bola aqui pelo meio, lá vem partindo para o ataque, o Alacio meteu na ponta esquerda, Prata tentou partir aqui pela ponta pra cima do marcador, ganhou, derrubado, falta, marca o árbitro em cima do Alcian, e sobe cartão amarelo pro 10 do Independiente Medellín, Daniel Lian.
O Catanho chegou ali na marcação, foi ajudar no setor defensivo e fez a falta ali pelo lado direito do setor defensivo, lado esquerdo do campo de ataque do Flamengo. A falta é perigosa, é ali na quininha da grande área. Vem todo mundo subindo, o Flamengo quer mais gols, José Manuel.
Na bola parada, prepara a cobrança de falta a equipe do Flamengo. Vai pintar levantamento de bola para a boca do gol. Lá vem levantamento de bola para a grande área. Fala, Lian.
Agora saiu Chaveira com a camisa de número 2 para a entrada do Moreno com a número 31.
A última alteração também no Independiente Medellín. E tem falta para o Flamengo bater 41 minutos do segundo tempo. Vem levantamento de bola para a boca do gol. Tem Luiz Araújo e tem Deco de la Cruz. De la Cruz partiu, levantou, a zaga tirou. A bola sobra com o Luiz Araújo aqui da esquerda. Luiz Araújo dominou. Vai tentar partir para cima da marcação. Prefere girar. Ajeita mais atrás com o de la Cruz. Pé direito vira o jogo para o lado direito. Danilo vai subir antes dele. Cortou o zagueiro. A bola voltou com Gonçalo Prata. Recolheu de canhota. Levantou o segundo pau. Passa a frente do Alisson e vai para fora. Linha de fundo, só tiro de meta, Lian.
Foi a tentativa ali dentro da grande área. O Wallace Young tentou ali, se esticou inteiro, mas não deu para alcançar, não. Foi muito longo o passe, tiro de meta já batido pelo time colombiano.
Futebol é na Jovem Pan.
O original só tem um, Via Plus, o impermeabilizante da Via Pol. Você sonha, a gente constrói juntos.
E vem de novo o Independiente Medellín tentando o segundo gol. A bola aqui no lado direito do campo, vem embora, Moreno, tenta o toque mais à frente. Ela caiu com Ortiz, Ortiz soltou aqui do meio do gramado. Recolheu então Catanho, Catanho lateralmente movimenta a bola aqui do meio. Vem para fazer o domínio agora Londonho. Londonho lateralmente movimenta a bola aqui no lado esquerdo. Vem para o ataque, Fabra, Fabra Tobidu. Vem caminhando com ela, vem carregando. Largou do meu campo, Moreno cruzou lá pra boca do gol da direita. Outro cruzamento aqui pra pequena área com o peito. Vem pra tirar Del Pereira, cai na esquerda, vem pro domínio. Alisson recuado, dominou, sai jogando, armando contra-ataque. Luiz Araújo domina, avança pelo meio, devolveu na ponta esquerda, bola comprida. O Alisson partiu, vai dominar, encarou a marcação, partiu pra cima do adversário, tentou passar, passou, puxou pra linha de fundo, caiu. Aí o outro fez assim: ó, levanta, garoto, levanta, não marca nada, perdeu a chance de boa jogada. Jogado o garoto Alacian, Daniel Lian.
Perdeu uma grande oportunidade para a equipe do Flamengo, e aí a bola acabou ali resvalando e saindo pela linha de fundo. O tiro de meta foi batido, já rapidinho vem o time colombiano tentando a jogada pelo lado direito, Zé.
Olha o Flamengo outra vez, o Alan Cian caiu pedindo falta, outra vez o árbitro não deu. Futebol é na Jovem Pan.
Vem pras lojas sem aproveitar. Fogão, Atlas, Mônaco, Plus Preto, 5 bocas, com mesa de inox. Apenas 998 à vista, ou 10 de 99,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Luiz Araújo do meio, outra vez lançou na ponta esquerda o Alan Cian. Ajeita mais atrás, De La Cruz vira o jogo da esquerda para a direita. Gonçalo Plata domina, põe a bola no chão, encostou o Edson Royal para jogar com ele. Ficam trocando figurinhas. Royal pro Plata, Plata pro Royal, Royal pro Plata, Plata pro Royal. Aí o Royal fica trocando figurinhas com Everton Araújo, um tocando pro outro. Voltou pro Danilo no meu campo, vem De La Cruz. Pro Léo Pereira, no meio De La Cruz, de primeira, virou na esquerda Ayrton Lucas. Ayrton Lucas avança, larga na entrada da grande área. Luiz Araújo dominou, tentou enfiar pro Ayrton Lucas. Ganhou do marcador na entrada da grande área. Lateralmente do Pedro, tira aqui atrás da zaga, afasta de qualquer maneira Ortiz. Bicão pro meio do gramado, chega Danilo, antecipa, ganha pelo Flamengo, mas não evita a saída para a lateral. Arremesso para o time colombiano fazer a cobrança. 44 minutos, segundo tempo de jogo. 3 para o Flamengo, 1 para o Independiente Medellín. Flamengo assumindo a liderança do grupo A com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Bola no meio, antecipou, ganhou aqui no meio campo. Plata, sobra na esquerda o Alan Cian, ajeita com o Nico De La Cruz, avança pelo meio do gramado, vem lentamente, só quer ficar com a posse de bola do Flamengo. Ele recua no Danilo, Danilo de pé direito lança para o ataque. Aqui na direita chegou Gonçalo Plata para fazer o domínio, pisou na bola, devolveu aqui na linha divisória com Everton Araújo, toca do lado o Emerson Royal. Royal dominou, na verdade, né, Leandro, depois que o Flamengo fez 3-1 no comecinho do segundo tempo, ele mais administrou do que qualquer coisa, hein?
Ah, deu uma tirada de pé, mais 6 minutos de acréscimo, deu uma tirada de pé ali, até para poupar os seus jogadores, né? Tem essa coisa, essa maratona, Libertadores, Brasileiro, vai ter Copa do Brasil aí pela frente, então tá dando aquela tirada de pé o Flamengo, parece um coletivo agora, viu, Zé?
Pois é, rapaz, praticamente descansando o time para pensar no Bahia domingo. Voltando a jogar pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo joga no Maracanã, vai enfrentar o Bahia do Rogério Ceni. Lateral da esquerda prepara Ayrton Lucas, atravessando, soltando no meio com Everton Araújo, voltou no Ayrton Lucas, no meio campo Pedro, Pedro de cabeça, tenta o toque lateral e erra, dá de presente para o adversário, bola recuada, Palacios deixou da entrada da área, vem pro toque de bola Londonho, largou do meio, recuperou o Flamengo, Gonçalo Plata avança para a entrada da grande área, levou, largou no meio, entregou Luiz Araújo, bateu para fora! Quase o quarto gol do Flamengo, passa pertinho da trave, vai pela linha de fundo, eu vi essa bola lá dentro, Lian.
Tirou o pé, mas mesmo assim consegue chegar o Flamengo, e chega com facilidade, aí foi o chute, o Luiz Araújo ali na entrada da área, na meia lua, aí passou perto ali do poste direito do goleiro colombiano, por pouco o Flamengo não chega ao quarto gol.
E lá vem pro jogo, aqui no lado esquerdo do campo, trabalhando camiseta 20, Montanho, Montanho ajeitando mais atrás, larga a bola aqui no meio do gramado, chegou pro Cerda, Cerda pressionado, recomeça o jogo na quarta zaga, Londonho domina, tem na direita Ortiz, a bola é pra ele, Ortiz recolheu, avança aqui do campo defensivo, entrega a bola no lado direito, entregando outra vez pro Moreno, Moreno tentou passar, se enroscou na marcação, ajeita a bola mais atrás, coloca aqui na defesa pro Ortiz, lançou pro meio campo, De La Cruz cortou de cabeça. Essa bola sobra do meio ainda, vem em Loboa pro domínio, avança com ela, abre o jogo do lado direito, Ayrton Lucas chegou, recuperou e largou, bola curtinha do meio, De La Cruz lançou no comando, Pedro dominou, Plata passou, levou Pedro, preferiu na esquerda Luiz Araújo, invadiu, vai marcar, bateu, salva o goleiro, sobrou na direita, tira a zaga de qualquer maneira, cai na ponta, vem Plata, Plata recolheu, trabalhou, jogou pra quem vem de trás, aqui do meio campo se apresentou Everton Araújo, parou, pisou na bola, segura o jogo, lá vem o Flamengo, 2 minutos além do tempo. O placar de 3-1 para o Flamengo, meus amigos. Lá vem pro jogo, trabalhando outra vez a equipe do Flamengo. Na esquerda, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas domina, dá no meio pro De La Cruz. Jogou na entrada da grande área. Pedro parou 3 na marcação em cima dele. Tenta prender, ajeitou mais atrás, largou do meio campo. Recupera a posse de bola. O Independiente Medellín, mas a arbitragem para. Marca falta no Pedro. É falta para o Flamengo fazer a cobrança. Acabou, né, Ronaldinho? Tinha esquecido, já acabou. Lá vem pro jogo outra vez o Flamengo no campo de ataque. Deixa eu ver, 47 minutos e meio, segundo tempo de jogo, Flamengo 3, no primeiro tempo, Lucas Paquetá fez 1-0, Johnny Gonzalez empatou aos 39, aos 45, Bruno Henrique fez 2-1, depois no comecinho do segundo tempo, Arrascaeta marcou o terceiro do Flamengo, e o Bragantino Galdino faz 3-2. Lá vem Flamengo para o ataque. Pedro partiu para a boca do gol, tentou a finta, caiu, pediu a falta, não deu. Brigou De La Cruz, bola recuada para o goleiro. Trabalha com o pé direito, toca dela o goleiro Ederson. Abriu na direita, recolhe no campo defensivo ainda a equipe colombiana. Deixa eu ver aqui. 3-2, cara. Isidro Pita marcou aos 96. Aos 51 do segundo tempo, Bragantino 3, Blumen 2 pela Copa Sul-Americana.
Bom resultado aí para o Bragantino. E olha, Zé, agora o Flamengo vai encarar duas partidas fora de casa pela Libertadores contra o Estudiantes no dia 29 de abril, no Jorge Luiz. E depois vai encarar novamente aí o Independiente Medellín, aí no Atanásio Girador, aí nessa partida que será no dia 7 de maio. Então, duas partidas fora, aí depois vai fechar com Estudiantes em casa e o Cusco em casa. Então, uma boa sequência pro Flamengo.
Verdade. E domingo tem o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, semana que vem, Copa do Brasil, né? Lá vem pro jogo, trabalha aqui pela direita, vai levando para o campo de ataque, outra vez a equipe colombiana, Independiente Medellín, mas sem muita pressa também. 4 minutos ali do tempo, 2 para terminar, 3 para o Flamengo, 1 para o Independiente Medellín. Acabou lá em Bragança Paulista. Bragantino vence o Blumen pelo placar de 3-2. Lá vem avançando pela esquerda, aqui na ponta, Fábio dançado, matou no peito, vai invadir a grande área, Danilo chegou para fazer o corte, tenta o contra ataque agora com De La Cruz. De La Cruz dividiu, bateu na direita, Plata domina, tá marcando aqui na frente o Independiente Medellín, bola recuada com Emerson Royal, no meio Everton Araújo, largou aqui na grande área, recuando pro Léo Pereira, mais pro lado esquerdo. Léo Pereira domina, avança aqui no campo defensivo do Flamengo, mas sem muita pressa, vem lentamente carregando, esperando só o jogo terminar, abrindo aqui da direita agora, bola com Danilo, depois com Emerson Royal. Royal lança para o ataque, entregando aqui na meia direita, Pedro, fugiu do marcador, fintou mais um, ainda Pedro em cima da linha divisória, girou pro meio, entregando pro De La Cruz, vai chegar a marcação para cima dele, largou mais à frente Luiz Araújo. Araújo dá um tapa, soltando bola na esquerda, Ayrton Lucas, ele partiu na velocidade, adiantou demais e perdeu. Bola dominada agora na recuperação do campo defensivo, Palácio tentou partir para o ataque, vai tentar passar pela marcação, De La Cruz cortou, a bola sobrou no meio com Montanho ultrapassa a divisória, 1 minuto para terminar, vai partindo para o ataque o Independiente Medellín, lado esquerdo do campo, chegou Catanho, avançou pelo meio, tentou o corte, jogou na boca do gol, Léo Pereira com peito, corta com extrema categoria, tenta ligar contra-ataque, dá bola pro Alessio da esquerda, ele parou, dominou, devolveu aqui pelo meio com o Nico De La Cruz. De La Cruz empurra mais à frente, vem, outra vez Luiz Araújo, partiu da velocidade, tem Plata na direita, Luiz Araújo levou, largou pro Pedro, dominou, invadiu de biquinho, bateu, é gol! Puxou o contra-ataque, foi arrastando, foi levando pelo meio e no momento certo largou para o artilheiro. Pedro recebeu, invadiu a área pela esquerda e de pé direito tirou do goleiro para balançar a rede. Aos 51 minutos do segundo tempo, o Flamengo amplia e agora virou goleada. Flamengo 4, Independiente Medellín 1. Ederson, essa aí passou. Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar. Olha o Pedro aí, 4-1, Daniel Lian.
Esse tem muita categoria, tranquilidade na frente do gol. Uma finalização especial do Pedro. É como o Romário, aquele biquinho na bola, canto esquerdo, rasteiro. O goleiro Éder não teve nenhuma chance. É o Flamengo finalizando com chave de ouro. Que partidaça! 4-1 no marcador. É o Mengão líder absoluto do grupo, Zé.
Flamengo 6 pontos, Estudiantes 4, Independiente Medellín 1, Cusco 0, a situação do grupo. Lucas Paquetá e Bruno Henrique no primeiro tempo. Arrascaeta e Pedro no segundo tempo, Pedro no minuto final, ele entrou no finalzinho do jogo. Johnny Gonzalez descontou para o Medellín. 4 para o Flamengo, 1 para o Independiente Medellín. Continue ligado, continue com a gente aqui pela Jovem Pan, porque o show vai vai continuar. A bola para do Maracanã, mas segue da Jovem Pan. Vem aí, Thiago Asmar com Guilherme Silva, Bruno Prado, Raí Monteiro, Flávio Prado. Na sequência tem o Canelada pela Jovem Pan.
Você ouviu. Jornada Esportiva. Jovem Pan. Oferecimento, Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho, ainda bem que tem. É Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Canelada.
Boa noite, amigos do Canelada. O Flamengo do Leonardo Jardim está atropelando todo mundo. O Flamengo do Leonardo Jardim faz um começo de Libertadores avassalador. Essa é a verdade. Flamengo ganhou em Cusco, sem dificuldade, na altitude. Flamengo no Maracanã atropelou o Medellín. Se o Carrascal resolvesse jogar alguma coisa, tinha sido de 5, de 6, porque o que o Flamengo está jogando com o Leonardo Jardim tem que ser elogiado. É um futebol, e aí tem que ser justo. Eu não sei se o Leonardo Jardim vai ganhar tudo que o Felipe Luiz ganhou. Eu não sei se o Leonardo Jardim vai ser campeão de Libertadores e brasileiro no mesmo ano. Tirar muito o chapéu para o Felipe Luiz. Agora, que está muito mais divertido ver jogo do Flamengo. Tá? Flamengo ataca mais, Flamengo cria mais chance, Flamengo tem mais objetividade, tem muita chance de gol com o Leonardo Jardim. É divertido ver jogo do Flamengo. Flamengo fez 4, Flamengo poderia ter feito 5, 6, Carrascal perdeu um gol sem goleiro. Então, é um Flamengo, Rodrigo Viga, que tem que ser muito elogiado. Eu repito, eu não sei se Leonardo Jardim vai ganhar tudo que o Felipe Luiz ganhou, mas que o futebol do Flamengo está mais objetivo, que o Flamengo está criando mais. Ah, para! Que o Flamengo está criando mais. Que o Flamengo está jogando com profundidade, com objetividade, isso é inegável. É muita chance de gol. Eu estava relembrando hoje, o único jogo, a única derrota do Flamengo foi aquela derrota humilhante para o Red Bull Bragantino. Só. O cara no Campeonato Brasileiro só teve um empate, o resto só vitória. O cara na Libertadores começa com 100% de aproveitamento. E eu repito, é nítida a melhora de vários jogadores com o Leonardo Jardim, Viga. A gente vê um Paquetá jogando muita bola. O Paquetá tá jogando muita bola com o Leonardo Jardim. Tá tendo mais liberdade. O Samuel Lino, muito mais liberdade, tá jogando muita bola também. São jogadores que estão crescendo com o Leonardo Jardim. Isso, pra mim, tá visível. Samuel Lino, Pedro, o Pedro entra e já faz gol. E outra coisa, Arrascaeta e Bruno Henrique são dois dos maiores ídolos da história do Flamengo e continuam sendo decisivos. Pode dizer que está envelhecendo, pode dizer que não sabe se o Bruno Henrique vai renovar ou não. Agora, um deu assistência para o outro, cada um fez um gol, comemoraram com o coraçãozinho, aquela comemoração, né, Viga, como é que é assim, né? É assim. É assim, aquela comemoraçãozinha que Bruno Henrique e Gabigol faziam, hoje teve de Arrascaeta e Bruno Henrique. É um Flamengo objetivo, é um Flamengo que cria chances, é um Flamengo com 100% de aproveitamento na Libertadores. E ó, tem que elogiar o Everton Araújo, hein? Everton Araújo entrou com o pezinho no chão, jogador simples, e o Everton Araújo está jogando muita bola com o Leonardo Jardim. O Everton Araújo joga o básico, joga o simples, não é aparecido. Agora, muito desarme, não dificulta, sai jogando e está chegando na frente. Inclusive, a família dele estava aqui hoje, família nota mil também. Esse moleque tem que ser reconhecido, porque no meio de um bando de jogador gigante, Jorginho, Paquetá, Pulgar, De La Cruz, ele conseguiu o espaço dele e tem sido muito elogiado pelo Leonardo Jardim. Então é outro jogador que tem que ser falado e é um Flamengo, Rodrigo Viga, 100% na Libertadores e, para mim, tá mais divertido de ver jogar. Para mim, tá mais legal de ver jogar. Tá criando muito, Viga.
Fala, Pilhado. Boa noite para você, para a rapaziada toda da mesa, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Vou te dizer, Pilhado, o Flamengo, depois dessa vitória, está classificado para a fase de mata-mata da Libertadores da América. É só fazer uma simples matemática. O Flamengo faz 6 pontos. O segundo colocado tem 4 pontos, que é o Estudiante. O Cusco, não é nem Cuscuz, né? Está com 0, com olhota na tábua de classificação. Enquanto que o Independente Medellín tem apenas 1 ponto. Então, eu não imagino que Cusco e Independente Medellín possam ter força, torque, punch para chegar. Nem Estudiantes, muito menos ao Flamengo. Então, o Flamengo está classificado para a fase de mata-mata com duas rodadas, 100% de aproveitamento, porque Cusco e Independente Medellín não vão conseguir tirar essa folga que o Flamengo construiu e Estudiantes também.
Você está gravando, então, que o Flamengo já está classificado?
Já está classificado para a próxima fase.
Que é isso, Rodrigo Rio?
Ainda vai fazer um jogo com o Cusco aqui, Pilhado. E esse Independente Medellín se mostrou um time bem frágil, bem fraco. E o Flamengo foi muito mais forte hoje.
Poupando o jogador hoje.
Exato. Então, o Flamengo foi dominante. Aquele empate em 1-1 que aconteceu ali durante um curto período do primeiro tempo era um placar mentiroso. O Flamengo é mais propositivo, é mais agradável, é mais entretenimento, como você está dizendo. E agora é um Flamengo que está jogando do jeito que a torcida gosta. Porque quem é torcedor do Flamengo vai entender o que eu estou dizendo. Quem não é, talvez pareça assim, esse cara é exagerado, esse cara acha que tem uma seleção. Não. O torcedor do Flamengo não quer só vencer. Ele quer que seu time jogue bem, que é um time vistoso.
E outra, até a arquibancada reage mais, Viga. Que ataca mais, cria mais chance.
Exato. Então ele fez uma mudança tática. Eu não gosto muito de falar de tática, mas eu acho que essa mudança tática que ele fez foi fundamental. Por quê? Ele abriu mão da posse de bola. Se tiver posse de bola, beleza. Se não tiver, não tem problema. O Felipe Luiz queria ficar com a bola. Então muitas vezes o Flamengo tinha 60%, 70% de posse de bola, mas chutava 3 vezes, uma no gol. O Leonardo Jardim não tem 40%, 50%, mas chuta 10, 15 vezes a metade do gol. Então é um Flamengo muito mais propositivo, muito mais objetivo. Não sei se vai ser campeão, porque futebol tem dessas coisas, né? Porque às vezes é um time feio, é um time amarrado, é um time meio truncado e é campeão, e um time mais vistoso acaba caindo pelo meio do caminho. Então, o Leonardo Jardim, ele está conseguindo não só vencer, mas está conseguindo agradar, o que é difícil diante da torcida, diante do Maracanã cheio, o Maracanã lotado. Então, digo e repito, Flamengo classificado à próxima fase, fase mata-mata da Libertadores da América, com o Estudiantes vai decidir se é primeiro ou segundo, se é segundo ou primeiro, mas o Estudiantes desfalcado, já perdeu um monte de gente, Flamengo vai ser líder e classificado como um dos melhores na fase de grupo.
E uma coisa, tá, que é muito óbvia e eu vou passar para a mesa, que é visível, é que é um Flamengo que tem jogadores com mais liberdade com o Leonardo Jardim e com mais coragem. Porque antes você via muito jogador preso numa posição. Hoje você vê o Lino flutuando para tudo que é lado do campo, até mesmo centralizado. Hoje você vê o Paquetá flutuando para tudo que é lado do campo. Você vê os jogadores do Flamengo com mais liberdade e com mais coragem. Isso tem que ser elogiado. Isso tem que ser falado. Eu não sei, tá, se ele vai ser campeão como o Felipe Luiz foi. Se ele vai ganhar tudo que o Felipe Luiz ganhou. Agora, que esse cara tá dando objetividade pro Flamengo, que ele tá dando objetividade, que ele tá dando diversão, entretenimento pro torcedor do Flamengo, isso tá. A arquibancada reage. Quem tá lá com a gente? Flávio Prado? Bruno Prado? Ô, Bruno Prado, deixa eu te falar. Tá gostoso de ver o Flamengo do Leonardo Jardim jogar. Flamengo cria chance pra caramba. Flamengo perde gol e goleia mesmo perdendo gol. E pra mim, tá melhor, Bruno. Tá melhor. Flamengo cria mais. Flamengo é mais objetivo. E o Flamengo com jogadores grandes que tem, com liberdade pra jogar, Bruninho.
Que você pega, né? Se pegar o início do ano, tá melhor. Se pegar o ano passado, não. O ano passado funcionou muito bem. O time do Flamengo, com outro jeito de jogar, outra característica, eu não digo nem melhor nem pior, o time é um dos melhores da América do Sul, e ano passado funcionou muito bem. Eu acho meio injusto botar na conta o início de temporada, né? O início, o time também está melhor porque ele está melhor fisicamente. Também por isso, né? Dentre outros motivos, né? O início, aquele início de temporada que o Felipe participou, eu nem considero. Só aconteceram competições totalmente irrelevantes, fizeram uma tempestade em copo d'água e resolveram trocar o técnico porque o presidente queria trocar, não foi por nenhum outro motivo. Porque o presidente queria trocar, na primeira brecha que teve ele trocou. Então, assim, se a comparação é com o trabalho anterior foi de muito sucesso. Eu acho meio injusto fazer esse tipo de comparação, né? Que parece que está desmerecendo o que já foi, e o que já foi foi bom demais. E agora é outro trabalho. Também eu acho também injusto pro Jardim ficar comparando com o Felipe. Assim, um trabalho foi excelente, foi top para mim, nota 9, o outro trabalho. E agora, por enquanto, um início de trabalho muito bom também, né? Não, acho que não tem por que desmerecer um para elogiar o outro. O Felipe foi espetacular. E agora tá bem o time, tá muito bem, tá jogando bem. Hoje mereceu muito ganhar o jogo, mesmo. Quando tomou o empate, foi uma coisa totalmente ocasional. O Carrascal foi sair jogando, perdeu a bola, tomou um empate. E acontece, o time se manteve bem, foi dominante o tempo inteiro. Uma vitória muito tranquila, muito fácil. Até do Flamengo, Paquetá, ótimo jogo do Lucas Paquetá. Paquetá é um jogador que está crescendo também porque está se adaptando, melhorando fisicamente, entendendo mais como funciona o time, o futebol brasileiro, ele ficou muito tempo fora. Então, assim, o crescimento de alguns jogadores tem um pouco a ver com características do treinador. O Lino, o Pedro, são jogadores que o Jardim aproveita mais porque ele acha importante ter jogadores com essa característica. Ele realmente dá mais liberdade de movimentação para o Samuel Lino. O que não quer dizer que o sistema anterior não funcionasse. O sistema anterior era mais, como chamam, posicional, porque, como o time tinha a bola o tempo inteiro, o adversário sempre estava lá atrás, linha baixa, todo mundo atrás, então você tem que deixar uma coisa um pouco mais posicionada para abrir a defesa. O Leonardo Jardim ele não faz questão de ficar tanto com a bola, então quando ele recupera, ele tem mais espaço, então ele pode deixar o jogador movimentar mais. Então são estilos diferentes, mas o que não quer dizer que um é pior e o outro é melhor. São estilos diferentes. E o Lino também melhora, também por causa da parte física. Quando ele chega no meio do ano, ele chega e começa a jogar num período que era para ele estar de férias em pré-temporada. O Pedro também é um cara que teve lesão de joelho, voltou. Então, tem várias circunstâncias, né? Tem um pouco do jeito de jogar, tem um pouco da parte física dos atletas que voltaram sem pré-temporada e tiveram já que jogar de qualquer jeito. Então, tem vários fatores aí que contribuem, mas o time, ano passado, foi muito bem e esse ano, por enquanto, também muito bem.
Não, se tem uma coisa que é lógico que eu vou concordar com o Bruno, é que é óbvio que não dá para desconsiderar o trabalho do Felipe Luiz. E claro que eu não vou desconsiderar, até porque o cara é um ídolo imortal, o cara ganhou tudo, eu falei isso. Não sei se o Leonardo Jardim vai ganhar o que ele ganhou. Agora, Bruno, eu entendo o que você disse, tá? Do começo do ano para agora. Mas até do ano passado, eu acho o futebol do Flamengo agora mais divertido. Porque, claro, se eu fosse falar em cima de resultado, né? O que eu acho que não é o que o Bruno faz. Bruninho é pica. Mas, assim, muita gente faz. É óbvio que eu não ia querer comparar. Eu ia falar, ah, não. Aí eu vou elogiar o Leonardo Jardim, ele não ganha nada. Vão falar que eu falei merda. Mas é que eu acho mais divertido ver jogo do Flamengo hoje. Até mesmo do que no ano passado, tá? Quando o Flamengo foi campeão de tudo, eu reverencio o Felipe Luiz. Eu acho o Felipe Luiz foda. Agora, o futebol que o Flamengo tá jogando com o Leonardo Jardim, porra, tá muito legal, cara. Tá muito objetivo. É um Flamengo atacando. É um Flamengo criando chance o tempo todo. E muitas vezes, né, no passado, aí a torcida, ó. Muitas vezes, o Felipe Luiz, no ano passado, ficava dando toquinho pro lado, ganhava. Ganhava. Mas eu acho que esse futebol mais objetivo, esse futebol criando mais chance, eu digo para quem acompanha no Maracanã também, que a gente tem vindo cobrir muitos jogos aqui. É outra arquibancada, é outra arquibancada. Arquibancada empolgada com o futebol do Flamengo. Então, é óbvio que eu não vou desmerecer nunca. O que o Felipe Luiz fez foi gigante. Ganhou até mais do que o Jorge Jesus. Até mais do que o Jorge Jesus. De título, não tenho o que falar. Mas, Flávio, está muito ofensivo esse Flamengo. É um Flamengo que cria muita chance. Todo jogo ele cria. E outra, Leonardo Jardim já deve ter mais de 10 jogos. O cara só tem uma derrota, que foi aquela vergonhosa para o Bragantino. E, se eu não me engano, um empate, que foi com o Corinthians. O resto tudo vitória. Então, é um começo muito positivo e de dar muita esperança. E outra coisa, hein, Flávio? Eu sempre falo. Galera até me zoa. Ah, vai! Vai falar que é sujeito homem. Sou sujeito homem. Se eu critiquei o Paquetá, falei que ele estava entregando pouco naquele começo de Flamengo, eu vou falar que ele está jogando muito. Muito! O Paquetá está pedindo jogo. O Paquetá está querendo sair jogando, dar assistência. O passe que ele deu de letra hoje não foi um passe de letra. Foi uma metida de bola de letra, pô. É um Paquetá que está jogando muita bola. E eu tenho que falar, se eu critico quando merece, eu vou elogiar. Eu não persigo o jogador, como muita gente na imprensa faz. Eu falo o que está acontecendo no momento. E hoje, Flávio Prado, se o Paquetá jogar assim, ele vai para a Copa do Mundo.
Bom, boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. Ah, eu sempre considerei o Paquetá um jogador de seleção. Acho que o histórico do Paquetá leva-o até a seleção. E ele teve aquele atraso por aquele problema lá na Inglaterra. E enquanto aquilo não foi resolvido, é claro que ele teve muita dificuldade e houve até uma opção por não chamá-lo para a seleção. Então, natural, um baita jogador, o elenco do Flamengo é um elenco muito forte. E entendo que os treinadores que estiverem trabalhando no Flamengo, eles terão facilidade de colocar suas ideias com um grupo de jogadores que ele pode variar. Ora, um vai ser mais privilegiado pelo sistema de jogo, ora outro. Mas o Flamengo ele tem um elenco com uma sobra muito grande com relação aos outros. Outro dia estava, eu não lembro qual era, Flamengo e Santos. Quando começaram as alterações do Flamengo e do Santos, parecia brincadeira, né? O Flamengo troca 5 jogadores de seleção e o Santos colocou 5 meninos para jogar. Então, a facilidade com que o treinador trabalha no Flamengo ela é muito grande. Eu gosto mais do jeito posicional de jogar. Eu gosto mais de ter a bola. Eu sou muito fã do Guardiola, que é o rei desse tipo de jogo. Acho que esse é um tipo de jogo que você se impõe contra qualquer adversário. Você não depende de atrair o adversário para contra-atacar. Mas, obviamente, quando você tem espaço, você faz um trabalho bonito. Você consegue fazer jogadas empolgantes. O jogo é mais veloz. Então, nesse momento, está funcionando muito bem. Eu gosto mais do jeito posicional. Então, entre Felipe Luiz, o jeito de jogar e o jeito de jogar do Leonardo Jardim, mal comparando, porque os dois não chegam nem aos pés dos que eu vou citar e nem vão chegar. Mas o Felipe Luiz é o Guardiola e o Leonardo Jardim é o Klopp. É claro que eu gostava de ver o Liverpool do Klopp jogar e gostava mais de ver o time do Guardiola jogar. É isso. Mas, de novo, falando de novo, não, eu estou fazendo uma comparação absurda, né? Não tenho a menor condição de comparar nenhum dos dois em nada. Não tenho nenhuma condição desses que eu comparei. Mas só para que se entenda. O jeito de jogar do Liverpool era um jeito legal, era gostoso, era atrativo, mas eu sempre gostei mais do jeito do Guardiola. Eu gosto de ter mais a bola. Agora, o Flamengo está cumprindo a parte dele. É muito difícil o Flamengo perder jogos. É um time que, ou no posicional, ou no sistema mais reativo, vai perder muito pouco, não, porque tem um elenco muito, muito forte, como o Flamengo, vai perder muito pouco. E é o que está acontecendo. Então, o Flamengo está vivendo um bom momento, está fazendo a torcida curtir e está tudo certo, bola para frente. Acho praticamente impossível que o Leonardo Jardim repita em termos de resultados aquilo que o Felipe Luiz conseguiu. Mas está aí o jogo feito para ser jogado, né? Daqui a um ano a gente faz essa comparação.
Não, eu vou te dizer que é muito difícil, é óbvio que é difícil. Agora, seria muito fácil a gente comentar, né? Ah, não, só em cima disso. Mas eu concordo com o Flávio. O Felipe Luiz ganhou, Viga. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro em um ano de trabalho, um ano e pouco de trabalho. Então, realmente, ganhar isso vai ser muito complicado. Mas o começo de trabalho do Jardim, pra mim, tá muito foda. Tem um flamenguista aqui que ele quer mandar só uma frase que você me falou. Deixa eu falar só uma coisa, Piriato. O que você quer falar?
Parabéns, sempre tirando onda. E só pra contemplar a vitória de hoje, uma boa noite diferente. Deve ser uma merda não ser Flamengo.
Que é isso? Olha a frase que ele queria dizer. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Olha aí, ó. Essa era a frase. Ele falou, Piriato, deixa eu falar uma frase. E era essa a frase. Ainda falou um palavrão pra me lascar, mas eu também falo de vez em quando. Então, tamo no clima do jogo. Viga gostou do de vez em quando. Eu falo sempre, tamo no clima aqui de jogo. Agora, Rodrigo Viga, a gente tá falando do Paquetá, que se jogar o que jogou hoje, pra mim, vai pra Copa do Mundo e o Ancelotti tá vendo. É óbvio que tá vendo. Agora, eu quero falar do Samuel Lino. Samuel Lino buscando o jogo o tempo inteiro. Samuel Lino dando assistência. Samuel Lino cruzando. Samuel Lino... Cara, de verdade, o crescimento do Samuel Lino com o Leonardo Jardim é impressionante. Pra mim, são os três mais impressionantes. Paquetá, porque quando o Felipe Luiz estava aqui no começo da temporada, estava se escondendo do jogo. Hoje ele aparece pro jogo o tempo inteiro. Samuel Lino, que vivia uma fase bem questionável com o Felipe Luiz e agora está jogando muita bola. E o Pedro? O Pedro eu já deixei claro. Para mim, eu acho que o Pedro não queria jogar com o Felipe Luiz. Para mim, tinha até uma má vontade depois daquela coletiva de imprensa do Felipe Luiz, que é outro Pedro também. É outro Pedro. Na boa, o Pedro da época do Felipe Luiz dava agonia ver o Pedro jogar no estádio. Então, são três jogadores que crescem com ele e Viga... É um Flamengo que muitas vezes assusta em primeiras fases de Libertadores e agora já está sobrando.
Com um grupo mais difícil do que nos anos anteriores, né? Porque o Flamengo pegou molezinha em 25, sofreu, quase foi eliminado aqui na última rodada da fase de grupo, se não fosse o goleiro Rossi. Sofreu também contra aquelas bagaça toda lá que tinha a Palestina e coisas parecidas. Vamos lá, Pilhado. Vamos falar do Lucas Paquetá, jogador com experiência internacional. Essa transição de volta também é complicada para o cara se adaptar ao futebol brasileiro. Mas ele está jogando numa função onde eu sempre achei que ele rende melhor. Quando ele chegou, eu olhava para o elenco do Flamengo e falava o seguinte: olha, Plata não está jogando porcaria nenhuma. E o Luiz Araújo tem um problema de autoconfiança, ele não consegue se firmar. Pede passagem e não consegue jogar. Eu achava que o Paquetá ia ocupar aquela posição, ia ocupar aquele espaço, o que não aconteceu. E aí quiseram os astros e papai do céu, é que alguns jogadores tivessem problemas físicos e ele entrasse como segundo homem, na posição que eu acho que ele rende melhor. Como segundo homem no meio de campo. Ali, armando, montando o time desde trás, distribuindo desde lá de trás, com a saída que chama apoiada, a saída de três. Ele ali no meio dos zagueiros, já distribuindo o jogo lá do começo, lá da origem do processo. Esse é o processo que eu estou falando do Lucas Paquetá. Samuel Lino. Tem uma questão que aí é mérito do jogador e também do técnico do Leonardo Jardim. Porque ele não está amarrado lá na ponta esquerda como ficava com o Felipe Luiz. Agora ele tem liberdade para flutuar. E o futebol dele aparece mais. Só precisa caprichar na finalização, que esse não é o forte dele. Ele tem chances, ele tem oportunidade. Fica na dúvida se bate, se toca, se bate. E às vezes não toma as melhores decisões. E o Pedro sempre foi o melhor centroavante do Brasil, disparado, disparado. E tinha todo aquele esculhambo dele que ele levou do Felipe Luiz e certamente ali ele estava num momento bem difícil na relação com o técnico Felipe Luiz. Eu só acho que nesse elenco do Flamengo tem dois jogadores que vivem pedindo chance, vivem pedindo oportunidade e estão tendo com o Leonardo Jardim, mas não estão correspondendo. Everton Cebolinha, que vive no departamento médico e muito provavelmente não vai renovar com o Flamengo, e o próprio Luiz Araújo. O Luiz Araújo está tão ansioso, mas está tão tenso, que é capaz dele dar carrinho no meio de campo e tomar cartão amarelo. E por muito pouco não faz uma outra falta e não é expulso. Num jogo que o Flamengo já tinha dominado e construído o placar. Mas no todo, a gente entende que tem que olhar um retrospecto, que o Felipe Luiz foi mágico, foi gigantesco, que conquistou mais até do que o Jorge Jesus. Agora, para o meu gosto de futebol, para mim, para Rodrigo Viga, Cacciatore e Gaia, como espectador, é muito mais agradável, é muito mais aprazível ver esse Flamengo do Léo Jardim do que o Flamengo do Felipe Luiz, sem tirar o mérito, sem tirar o demérito, sem tirar o mérito, sem tirar a veneração que nós temos aí ao técnico Felipe Luiz, que merece estátua, salário vitalício e coisa e tal. Agora, esse Flamengo promete. A gente não vem falando que o Palmeiras é um time meio modorrento, meio chato de se ver, mas é competitivo. Flamengo é o oposto. É agradável, é competitivo e está vencendo todo mundo que vem pela frente.
Se tem uma coisa, né, Bruno Prado, que o Viga falou aqui que a gente tem que falar sobre o Leonardo Jardim, é que ele dá chance para todo mundo. Ele faz muito rodízio, muito. Ele dá chance para o Bruno Henrique, ele dá chance para o Luiz Araújo, ele dá chance para o Cebolinha, ele dá chance para o Lino, ele dá chance para o Plata, que ele tinha botado ali, tinha afastado por causa da postura e agora está ganhando chance de novo. O De La Cruz mesmo está começando a mostrar que pode pedir passagem, porque ele dá chance para o De La Cruz. O Leonardo Jardim, ele dá chance para todo mundo. Ayrton Lucas, ele faz esse rodízio. Até o Royal, que o torcedor tá na bronca pra caramba, ele faz o rodízio, bota o Royal pra jogar. Então, não tem por que qualquer jogador fazer biquinho. Porque ele faz o rodízio e é um Flamengo jogando, Bruno. Agora, um Flamengo que tá 100% na Libertadores, um Flamengo que começa a subir muito na tabela no Campeonato Brasileiro, o que se esperar, Bruno Prado, desse Flamengo do Leonardo Jardim? E é um mérito, né, Bruno? Ele conseguir fazer um rodízio, deixar os jogadores terem descanso, sem perder um pouco do estilo de jogo. Tirando aquele jogo patético contra o Red Bull Bragantino, é um Flamengo que realmente ele vai mudando de jogadores, mas tem a mesma cara, Bruno.
Bom, primeiro cumprir as ordens de Guilherme Silva, ele pediu para chamar um break na Rádio Jovem Pan. Então chamamos o break cumprindo ordens de Guilherme.
Ah, é verdade. É. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.
Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. No Canelada, a resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada, oferecimento. Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
E na Copa do Brasil com Vitória vai mesclar. E tem como mesclar sem perder o nível. É um time forte. Só o Flamengo pode fazer isso hoje no Brasil. O Palmeiras também, só que o Palmeiras menos que o Flamengo. O Flamengo tem mais opções, mas o Palmeiras também tem um elenco muito forte. E os outros não. Os outros têm um time e olhe lá. Aí essa é a diferença, principalmente no brasileiro. O Palmeiras está liderando, o Flamengo já chega ali em segundo lugar e deve aproximar mais porque tem um jogo a menos e ainda tem os confrontos diretos e tudo indica de novo os dois brigando pelo título do brasileiro e o, na Libertadores são os dois favoritos. Aí o mata-mata tem outros aspectos, mas são os dois grandes times da América do Sul já há algum tempo. O domínio brasileiro, que é muito falado e acontece, na verdade é um domínio dos dois, né? Os outros continuam igual eram antes, varia, às vezes chega um, às vezes chega outro. Mas o domínio brasileiro existe porque tem dois times brasileiros que são praticamente, quase todo ano, estão entre pelo menos os semifinalistas. Então os dois acabam gerando um domínio para o país que não é muito real. É um domínio dos dois, não é um domínio do país.
É, o Bruninho falou tudo, né? De novo, Flamengo e Palmeiras vão brigar por tudo. Isso está muito óbvio, isso está muito lógico. Agora, será que eles vão se encontrar na final de novo? Será que o chaveamento de novo vai ser uma final? Porque sempre o confronto mais esperado de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil, vai ser Flamengo e Palmeiras. É impressionante a hegemonia que os dois estão conquistando. E estão conquistando por quê? Porque tem mais dinheiro. E tem mais dinheiro por quê? Porque se organizaram, porque tiveram gestão. Coisas que muito clube gigante como eles não teve vergonha na cara ainda, para fazer, tá muito óbvio que vai ser, de novo, Flamengo e Palmeiras brigando pelo título brasileiro, Flamengo e Palmeiras brigando pela Libertadores e até mesmo pela Copa do Brasil. Agora, nesse momento, Viga, e eu vou querer também daqui a pouco escutar o Flávio, eu acho que o Flamengo tá jogando melhor. Eu esperava até que o Palmeiras iria jogar melhor que o Flamengo pelos jogadores que tem. Porque o Palmeiras tem, eu já falei isso várias vezes, Marlon Freitas, Andreas Pereira, John Arias, Flaco Lopes, Vitor Roque, Alan. É um timaço o do Palmeiras. Mas aí eu falo agora, porque a gente não fica em Mourinho, eu detesto o negócio de Mourinho. Hoje, bola, campo, Flamengo tem mais bola que o Palmeiras, Vig. Eu vou querer saber também do Flávio Prado se ele concorda, porque para mim o Flamengo emplacou muito rápido com o Leonardo Jardim. Aí vai ter um bando de imbecil que vai falar: ah, olha aí, o Palmeiras eliminou o Flamengo, cala a boca, pirado. É óbvio que é um confronto muito igual. Mas eu tô falando hoje, porque eu odeio ser mureteiro. O Flamengo tá jogando mais bola.
Eu acho que até o torcedor do Palmeiras reconhece isso, viu, Pelhado? Porque hoje a vitória foi dura. Foi duríssima do Palmeiras jogando em casa pela Libertadores da América. 2-1 num pênalti. Meu Deus do céu. Eu quero que você veja com carinho depois. Porque,
eu vi.
Porque tem muita chiadeira. Ah, porque deram 8 jogos de gancho pro Abel Ferreira. Que é um excesso, que é um absurdo, que a arbitragem favorece o Flamengo. Eu quero saber, a arbitragem hoje não era brasileira, era arbitragem sul-americana. Eu quero ver o que, que vão dizer aqueles mesmos que dizem que o Palmeiras é perseguido, que se vitimizam quando o assunto é arbitragem em futebol brasileiro e também Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Acho que é uma filosofia do técnico Abel Ferreira, né? Ele não é aquele que joga para a torcida, para a arquibancada, ele joga pelo resultado. Ele quer vencer, não importa de que forma, de que maneira. Já o Flamengo, acho que o Leonardo Jardim, aprendeu rapidamente qual é a essência, qual é o DNA do Flamengo. E aquilo que a gente vinha dizendo, não basta apenas vencer, não basta apenas botar 3 pontos no bolso, tem de convencer. E era aquilo que o Felipe Luiz já não estava mais conseguindo no começo desse ano, até porque perdeu um pouco do vestiário, o relacionamento com alguns vários jogadores. Hoje o Flamengo, ele é mais vistoso, é mais agradável e logo no mês que vem já tem um duelo entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então vai ser ali uma espécie de prova dos 9, Pilhado. E só para dizer o seguinte, acho que na minha avaliação, como eu falei, o Flamengo já está classificado para a fase de mata-mata. Depois de mais uma vitória na Libertadores, tomara que no próximo compromisso fora de casa contra o Estudiante, que não é o mesmo Estudiante que quase eliminou o Flamengo na Libertadores no ano passado, o Flamengo tinha que assumir a seguinte responsabilidade e missão. Vou começar a caça ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Porque fazendo 9 pontos, já está classificado inevitavelmente. E aí o que, que tem que mirar o Flamengo? Colar no Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Não pode deixar abrir.
Não, mas calma aí. Mas tem também a briga por melhor campanha na Libertadores. O Flamengo não pode abrir mão da Libertadores também, porque depois ele joga todos os segundos jogos em casa se ele tiver a melhor campanha. Eu acho que Libertadores é um campeonato impossível de você poupar. Mas o Leonardo Jardim faz isso. Ele faz isso no Brasileiro, faz na Libertadores. É dele, né? E o time jogou bem, mesmo assim.
É, hoje ele entrou com o Emerson Royal, que não é titular. Entrou com o Danilo, que não é titular. Entrou com o Carrascal, muito cobrado, muito criticado, merecidamente. Que perdeu um gol impressionante, inacreditável. Entrou com o Bruno Henrique, enfim. E só foi enxertando ali algumas peças. Ayrton Lucas, algumas peças fundamentais. Eu acho que o grupo foi mais difícil do que os últimos 2 anos para o Flamengo na Libertadores da América. Mas o Flamengo está tirando de letra esse grupo. Precisava ser testado nessa fase de grupos. E alguém vai falar assim, algum secador, algum pessimista, vai fazer uma grande campanha na primeira fase e vai cair logo nas oitavas, na primeira mata-mata, nas quartas mata-mata. Pode até vir a acontecer. Mas é um time mais encorpado, eu vejo um time mais sólido e está jogando sem ali 2 peças fundamentais. O Eric Pulgar, eu não sou muito apaixonado por ele, mas é uma peça importante no time. E o Jorginho, que é o craque dessa equipe ao lado do Arrascaeta. Então o Flamengo está jogando bem sem essas 2 peças. Ainda tem muita coisa pela frente, viu, Pilhado? Mas acho que o futuro é bem animador, bem alvissareiro. O Flamengo já na fase de mata-mata e eu acho que já vai começar a mirar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Não pode deixar o Palmeiras de agarrar, porque o Palmeiras ano passado estava muito, mas muito à frente. Entregou o brasileiro para o Flamengo e não quis jogar a final da Libertadores, filhado.
Não, e o Viga falou um negócio também, né? O que que foi o Carrascal hoje? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Por sinal, o Carrascal, eu até mandei uma fotinha pro Guilherme, né? O Carrascal, ele está se achando um Paquito. Lembra do Paquito, dos Paquitos da Xuxa? Você lembra? Tinha os Paquitos, né? Eles tinham penteadinho diferente, eles tinham roupinha diferente. O Carrascal, ele perdeu um gol sem goleiro, ele perdeu a bola que originou o gol do Medellín. Ele teve outra chance depois, clara, que em vez dele rolar a bola, tá? Se eu não me engano, eu não lembro quem era, que estava sozinho, e o Carrascal tentou chutar, foi também ridículo. Então, uma atuação ridícula do Carrascal. Ridícula. De novo, ele que está suspenso. Ele sentiu e ele foi vaiado. E foi vaiado com merecimento. Pô. Não pode. Não pode o cara perder um gol sem goleiro, o cara perder a bola com displicência no gol do adversário. Para mim, ele está se achando um Paquito. E aí tem que dar uma seguradinha, tem que dar uma segurada, porque ele foi o único hoje que não entregou. Agora, Flávio Prado, a gente vai falar...
Só um detalhe, desculpa, Flávio. Ele prende demais a bola. O futebol moderno só permite 2-3 toques na bola. O Carrascal, ele segura demais a bola. E isso acaba expondo ele a muitos erros, o que ele cometeu demais hoje.
Não, a gente vai falar do Palmeiras, né, hoje. Mas eu queria te perguntar isso, Flávio. Eu acho que hoje o Flamengo tá jogando melhor que o Palmeiras. E já entrando no assunto do Palmeiras. Porque o Palmeiras hoje, né, precisou de um pênalti bem mambembe, para ganhar do Sporting Cristal no Allianz Parque, pô. O Sporting Cristal é uma baba. Assim como era o Medellín aqui no Maracanã. E o Palmeiras foi fazer um gol aos 80 minutos num pênalti, Flávio, que não me convenceu, quero saber sua opinião. Agora, um Palmeiras que assusta nesse começo de Libertadores. Porque geralmente o começo do Palmeiras em Libertadores é avassalador. Ele geralmente tem a melhor campanha na primeira fase. Aí ele começa com empate e agora quase empatando com a baba Sporting Cristal dentro do Allianz Parque, Flávio Prado, e com um timaço. É bom deixar isso claro. Hoje o Palmeiras tem um timaço, o Abel tem um timaço na mão. E entregou muito pouco contra uma baba em casa pela Libertadores, Flávio. Você achou ou não pênalti? E o que falar da atuação do Palmeiras, se é preocupante?
Bom, primeiro sobre o pênalti, eu tenho as mesmas dúvidas que vocês. Não estou convicto de pênalti, não. Com relação à entrega do Palmeiras, não é de hoje, né, que o time não entrega. Nos últimos 2 anos também não entregou. E com relação à estética do jogo, foi citado aí, né, do Flamengo que está jogando melhor, com exceção feita, a segunda Libertadores do Palmeiras, 2021, é isso? Sim. 2021, né? No mais, o Abel Ferreira nunca mostrou uma estética de jogo interessante. Ele vai para a vitória, vai para o resultado, para o torcedor é maravilhoso, mas nunca, é muito raro ser prazeroso ver um jogo do Palmeiras. É um jogo objetivo, é um jogo que você sabe que em algum momento esse time vai ganhar, bola alta, jogar lances individuais, mas é um time que, em termos de estética de jogo, jogo agradável do Palmeiras, a gente lembra de bem poucos com o Abel Ferreira. Tem o resultado e aí para o torcedor provavelmente o resultado basta. Mas esteticamente, já no ano passado, o Flamengo jogava muito mais bonito do que o Palmeiras. Aliás, é o que eu digo, exceção feita em 2021, quando realmente o Palmeiras mostrou em alguns jogos um futebol interessante, no mais é um futebol pragmático, que eu, sinceramente, não gosto.
É, porque empatar com o Sporting Cristal no Allianz Parque seria um vexame. E foi por muito pouco. Eu posso dizer que foi um escândalo o pênalti? Não, não foi um escândalo. Eu não acho. Quero saber do Bruno. Agora, foi ali bem no limite do duvidoso, teve o contato, mas foi um contato ali que os dois se enrolaram, ele não calçou o jogador do Palmeiras. Agora, se não fosse esse pênalti, Bruno Prado, o Palmeiras ia empatar com o Sporting Cristal, porra. Não pode. O Palmeiras tem time hoje para atropelar o Sporting Cristal. E é o que eu falo. Se esse time do Palmeiras encaixar com esses jogadores, não tem como não jogar muita bola. É por isso que eu acho que tem que ser um pouco questionado o Abel, que eu sou o maior fã do Abel nesse programa, sou eu. sou eu. Eu sou fã pra caramba do Abel Ferreira, que esse cara conquistou. Pra mim, ele no Palmeiras é um monstro, é o maior da história. Mas, Bruno, não dá pra levar na normalidade um jogo fraco contra um adversário tão ruim dentro de casa. Não é o normal do Palmeiras em primeira fase de Libertadores, Bruno. O que está acontecendo com o Palmeiras, na sua opinião?
Bom, no primeiro tempo o Palmeiras perdeu muito gol, né? O Palmeiras poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, não conseguiu, perdeu muitas oportunidades. E aí foi, o jogo foi se enrolando, tomou um gol, o rapaz acertou um belo chute, Gonzalez, no gol do Sporting Cristal. E no segundo tempo o Palmeiras um pouco mais ansioso, um empate, aí o tempo vai passando, faz um gol pelo alto ali com o Lopes, mas estava impedido. Foi anulado pelo VAR, e depois tem o pênalti, que para mim não foi pênalti, para mim não foi nada ali, e consegue ganhar o jogo. Assim, o Palmeiras ele foi melhor que seu adversário, claro, mas no segundo tempo começou a ficar mais tenso, aí vai cruzando bola para a área, vai tentando pelo alto. O primeiro gol também foi do Murilo, zagueiro, né? E o Palmeiras ele acabou tendo um jogo mais difícil do que deveria, muito pelos gols que desperdiçou no primeiro tempo. Acho que também o time, nesse momento, o Palmeiras ele tem uma sequência de jogos e o Palmeiras ele não reveza tanto quanto o Flamengo, porque ele tem também um bom elenco, mas não tem tantos jogadores. E tá o Vitor Roque fora, tá o Paulinho, nem dá para contar, né? O Paulinho, ele viajou lá para Salvador, para Colômbia, mas não jogou. Vitor Roque não joga há um mês. Então, principalmente os jogadores de frente, o Abel tá mantendo sempre os mesmos. E me parece que o time está precisando de um descanso, que vai ter semana que vem na Copa do Brasil, com certeza, no confronto com a Jacuipense. Vai jogar com força máxima no fim de semana, tem que manter a liderança do brasileiro, e depois ele deve colocar um time reserva lá contra a Jacuipense, e nessa semana tentar recuperar o time fisicamente. Mas o estilo de jogo do Palmeiras, assim, nunca foi tão diferente do que é hoje. Sempre foi com o Abel, né? Mais ou menos isso aí. É um time que teve momentos com o Abel. Brasileiro de 22 foi legal, ano passado teve alguns meses muito bons, legal assim, no sentido do que a maioria considera um jogo mais bonito, de trocar mais passes, envolver o adversário, sufocar. O Palmeiras ele tenta sufocar o adversário de uma outra maneira, de chegar muito rápido no gol, se precisar ser na bola longa vai, se precisar ser no cruzamento vai, e muitas vezes ele consegue vencer dessa maneira. Vocês estavam falando muito de cultura de torcedor do Flamengo. No Palmeiras tem uma parte que hoje contesta o Abel, mas é muito porque não ganhou títulos grandes em 24 e 25, é mais por isso. Não há... Aí também acaba usando o estilo de jogo como justificativa, mas acho que a crítica é mais pelo resultado que não veio nos últimos 2 anos, de não ganhar nem o Brasileiro, nem a Libertadores, porque antes ninguém reclamava, o time jogava mais ou menos da mesma maneira. Se voltar a ganhar título, a torcida vai voltar quase que totalmente ao lado do técnico, porque aí voltando à cultura do time... Acho que o Palmeiras ele passou por uma mudança de cultura de futebol que a torcida do Palmeiras gosta ou aceita com o Felipão. O Palmeiras ele tinha antes a fama de um time que jogava mais bonito, o time do Luxemburgo ali.
Academia.
Né? Academia lá atrás. Aí depois o time do Luxemburgo já com a Parmalat. O Luxemburgo montou 2 times que jogavam muita bola. Com o Felipão, ainda numa era rica ali do Palmeiras, com seu patrocinador, mudou muito a cultura do Palmeiras. O Abel joga muito parecido com o Felipão. E a partir dali, acho que o torcedor do Palmeiras passou a aceitar. O Palmeiras teve anos terríveis depois, né? Mas eu acho que o Felipão deu essa mudança, né? Ele conseguiu trazer uma mudança na cultura do time e eu acho que o torcedor aceita bem o estilo de jogo. Ele reclama porque não ganhou o título. Mas o Abel sempre foi mais ou menos esse estilo. E vai continuar sendo. Eu imagino que agora o time, realmente, ele precisa descansar o time. Se ele... Uma semana que ele deve ter na próxima, na Copa do Brasil... Imagino que ele vai voltar melhor, que ele vinha jogando bem, ele vem de uma sequência e ele começa a cair de produção depois do jogo do Bahia, que ele pegou uma semana com o Bahia em Salvador, o Júnior na Colômbia, Corinthians, e agora o jogo da Libertadores. Aí vai ter o quinto seguido no Brasileiro e depois imagino que ele vai descansar o time e vai conseguir melhorar um pouco.
Isso é um ponto, né, que tem que ser chamado a atenção e eu já vou até perguntar pro Viga sobre isso também. O Bruno foi muito feliz nessa observação, que o Leonardo Jardim tá rodando. O Abel Ferreira roda pouco. Será que o time titular do Palmeiras vai aguentar a temporada tanto quanto o time titular do Flamengo? Porque o Leonardo Jardim, ele faz esse rodízio, é nítido. Gente, hoje num jogo de Libertadores no Maracanã, o Pedro não entrou jogando. Não entrou jogando. E o Pedro hoje é um dos caras desse time do Flamengo. ele poupou o Pedro. E deu certo, Bruno Henrique fez gol, Bruno Henrique deu assistência. Realmente isso, com o decorrer da temporada, pode ser uma vantagem para o Flamengo. Agora, sobre o pênalti, tá? É porque tem muito babaca que vai falar, estão querendo falar que o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem. Não acho que o Palmeiras precisa ser beneficiado por arbitragem para passar de fase na Libertadores num grupo mambembe como esse. Não acho. Não vou dizer, nossa, foi beneficiado o Palmeiras. Não, não vou dizer. Até porque pode ser um pênalti interpretativo. Porque teve o contato. Agora, eu concordo com o Bruno. Eu não acho.